ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Para servir o agricultor com as melhores práticas e tecnologias, desenvolvemos uma plantadeira única. Focada em melhorar a plantabilidade, tornar o fluxo de palha mais eficiente e aumentar a disponibilidade de trabalho. Conheça a Meridia 200. Composta por máquinas rígidas e articuladas para plantar de 11 até 15 linhas. Com reservatório de fertilizantes e sementes de alta capacidade, a Meridia 200 garante agilidade, robustez, uniformidade e qualidade para seu plantio. Jacto, novos tempos, novas soluções.
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Brasil, porque tem gente pelo Brasil afora que acompanha a Voz do Campo, é, e a rede social, não esqueça, né, que a rede social pode assistir até no Japão, em Tóquio, na Alemanha, em Munique, em Dubai, pode assistir a Voz do Campo, então é para o mundo, ok? Antigamente o rádio, ele tinha um limite, né, fazia um programa em uma rádio e alcançava às vezes 10 quilômetros, né? E uma rádio, quando alguém escutava em outro município, aquela rádio lá nos anos 70, 80, era uma festa, era uma grande novidade, né? Para a rádio. E hoje a rede social, a internet, a comunicação avança pelo mundo inteiro, tá ok? Nós estamos com a Voz do Campo agora, como é tradicional. Há 14 anos está no ar a Voz do Campo. 14 anos a Voz do Campo está no ar. Começou em Capão do Cipó, né? Programação que começou em Capão do Cipó, uma ideia nossa, minha e do Alcides Meneghini, produtor rural. E nós convidamos ali outros produtores rurais da região de Capão do Cipó, Santiago, Adroaldo Beltrão, Vicente Nascimento, o pessoal do Capão do Cipó chegou junto com a gente e nós damos um up na Voz do Campo, um up de crescimento, de desenvolvimento na Voz do Campo, e avançamos com esse programa para outras regiões, no Rio Grande do Sul, como é o caso de Panambi, Palmeiras das Missões, Ijuí, Cruz Alta. E a Voz do Campo foi avançando, foi crescendo, foi desenvolvendo a Voz do Campo através do rádio. Emissoras de rádio transmitindo a Voz do Campo em várias regiões, São Luís Gonzaga, enfim. E o programa desenvolveu-se por todas as regiões gaúchas e pelo Brasil afora. Foi legal, faz 14 anos que estamos no ar com a Voz do Campo. Nosso bom dia a você que nos acompanha nas emissoras de rádio parceiras, né? Nosso muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos no ar já com a Voz do Campo, né? E só pedir para a Litieri, ali tem dois vídeos, Litieri, na página da Voz do Campo, excluiu um. Em uma transmissão, né?
Agora não vou conseguir.
Exatamente. E estamos aí com a Voz do Campo, né? Estamos aqui já nesse sábado com a transmissão, né? Deixa eu ver aqui como está a transmissão. Do ok, está no ar. O pessoal que está conosco aí pode entrar via Facebook, via rede social. A Voz do Campo, a página oficial da Voz do Campo no Facebook. Você pode assistir nós aí com a transmissão da Voz do Campo nesse sábado aqui. Chimarrão, falar isso, dá um chimarrão, Litieri. Vamos tomar o chimarrão, Litieri está aqui comigo. E estamos aqui com a Voz do Campo. Antes eu quero fazer a leitura de um versículo bíblico. Deixa eu ler a Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia que está na mesa do Papa Francisco, lá em Roma, na Itália. A mesma Bíblia, a Bíblia é uma só, né? E a Bíblia é uma só, o livro que é para a gente ler e estudar, é a Bíblia. Deixa eu ler aqui um versículo, aqui está em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, capítulo 17, diz assim o versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Que coisa linda, hein? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele, Deus, o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois Deus mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. O versículo bonito, esse versículo bíblico, né? A Palavra de Deus, o livro da Bíblia, o livro da vida, que a gente tem que ler, tem que estudar, porque é bom, só faz bem ler e conhecer as coisas de Deus. Bom dia, meu amigo Roberto Schremel, Panambi. Um abraço a você, Roberto. Está na escuta, família Schremel de Panambi. Um abraço a vocês, produtores rurais, nossos amigos de longa data. Mandou um abraço ao meu amigo Júlio César Pedroso. Pedroso, eu não consigo escutar os teus áudios porque eu estou no ar com o programa ao vivo e aí eu não consigo escutar os áudios. A não ser que é para rodar direto na Voz do Campo, daí nós rodamos o áudio, ok? Senão, após a Voz do Campo, eu escuto os áudios. Como eu estou falando, estou ao vivo, estou no ar, como diz, eu não consigo escutar áudios, tá bem? Um abraço a você, Pedroso, a família que estão nos acompanhando aí, a Voz do Campo, nas regiões agrícolas do Brasil. Um abraço, meu amigo Valdinei Donato, da Sementes Cambaí, São Luís Gonzaga. Um abraço à família Weber, de Coxilha, Norte Gaúcho, Lisandro Weber, Celi e Ni Weber. Um abraço a vocês. Um abraço, meu amigo Celso Villani, Maracaju, Mato Grosso do Sul. Está nos acompanhando, Villani? Um abraço a você, a tua família. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Essa semana, em Brasília, o Célio Villani esteve me visitando, me levando convite para a ligação aí dos pivôs de irrigação, né, que vão ser ligados agora no mês de março, final de março, vão ligar os pivôs de irrigação do maior projeto de irrigação do Nordeste brasileiro, feito por mãos gaúchas, família gaúcha, Célio Villani e a gauchada estão desenvolvendo o projeto de irrigação Baixio do Irecê, lá no Nordeste brasileiro, na Bahia. Lá o Célio Villani está comandando esse projeto, um espetáculo, né? Baita projeto, e ele está desenvolvendo lá na Bahia, no Baixio do Irecê. Um abraço, Célio Villani, que nos acompanha. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Sérgio Garcia, hoje está na reserva, né? Ele foi, por muitos anos, servidor do Banrisul, do Banco Gaúcho. Um abraço, Serginho Garcia, Santiago do Boqueirão, na Betânia. Quero mandar um abraço também aqui à família Rigon, do meu amigo Beto Rigon. O Beto Rigon está em Dubai. E o Pedroso está me dizendo que o Tromin, que o Romir também, será que eles estão ouvindo lá em Dubai? Manda um abraço para o Romir, que mandou a mensagem direto da feira em Dubai. Isso, Pedroso. Que maravilha, Pedroso. É isso aí, cara. Baita assessoria do Pedroso, fazendo esse meio campo. A Jane Rigon. Olha aqui, ó. Eu e o Beto estamos ouvindo seu programa pelo celular do Beto, em Dubai. Que maravilha, hein? Os caras estão em Dubai, empresários gaúchos, diferenciados, top, e estão acompanhando a Voz do Campo. Com todo o poderio de Dubai, com todo o vislumbre de Dubai, e eles estão acompanhando o programa Voz do Campo, Valdir Aguirre, lá em Dubai. Beto Rigon, a Jane, a esposa dele, grande Beto, olha, carinho pelo Beto, pela Jane, uma família muito abençoada aí de Seberi, uma família de Deus aí, é muito abençoado, Beto Rigon, a família, e a Jane. Nós tivemos recentemente, eu e a Litieri, lá com eles, muito, muito carinho, nos receberam lá. Muito, muito bom de estar com esse pessoal aí. O Beto é um empreendedor extraordinário, um grande empreendedor. Olha aqui, ó, eu e o Beto estamos ouvindo seu programa pelo celular do Beto. Estamos juntos. Um abraço, Jane Rigon. Um abraço para você. Como que tá Dubai aí, Jane? Como é que tá a coisa aí, Jane? Um abraço ao Beto, a vocês aí em Dubai, que estão nos acompanhando. E o Romir da Trominque de Panambi mandou mensagem para nós, também está em Dubai e acompanhando a Voz do Campo. A Trominque, uma indústria gaúcha de Panambi, é o novo parceiro da Voz do Campo, novo patrocinador da Voz do Campo. Aliás, deixa eu contar uma historinha para vocês, o que é um trabalho bem feito. Ó, a Jane e o Romir e a esposa estão aqui também. Um abraço, Jane, para vocês todos aí. Um abraço. O Romir mandou uma mensagem aqui da inovação, da reinvenção. Nós precisamos nos reinventar a cada dia, inovar a cada dia, né? Então, as inovações no mundo que nós estamos vivendo, a evolução constante. Constantemente as coisas estão evoluindo, né? Estão melhorando. Por exemplo, Valdir, tu te lembra que nós tinha que esquentar a água para o chimarrão, aquecer a água, fazer o fogo no fogão a lenha e esquentar na chaleira preta, né? Hoje tem a quentinha, né, Valdir? Quentinha. Uma evolução, amigo, uma evolução. Evoluiu. Hoje tu chega num posto de gasolina, pega na quentinha, bota ali, baixa aqui, ou toca ali, já sai com a térmica de chimarrão cheia.
Praça pública também,
né? Então o que que acontece? É impressionante a evolução, amigo. Olha aqui, o Romir e o esposo estão aqui também, está ótimo, em Dubai. Manda um áudio aí, Jane, que eu vou colocar aqui, vocês vão escutar. Tem que colocar o áudio ali, né, Litiane? Uhum. Eu coloco ali e vai sair, e essa é a tecnologia que nós temos que aproveitar. Deixa eu colocar aqui a mensagem do primeiro do Tromink, então. do Romir Troming, que está lá em Dubai. Vamos escutar a mensagem dele que mandou para a gente aí. Vai lá.
Bom dia, amigos da Voz do Campo. Falando diretamente de Dubai e dizendo para vocês que a feira é espetacular. Quem tiver condições ainda de vir, vale a pena. E a resposta que a gente leva daqui é: vamos preparar a cabeça, vamos preparar a mente e nos desenvolver, porque a coisa muda muito rápido e nós, como profissionais do campo, precisamos também nos reinventar. Não é só produzir em volume, precisamos produzir em qualidade. E repito o que eu falei na semana passada no programa: precisamos dar um jeito de transformar a nossa riqueza dentro do país. Eu vejo aqui que se nós não fizermos isso, nós vamos ficar cada vez mais para trás. Não é só produzir alimentos, precisamos fazê-lo melhor e fazê-lo mais completo. Grande abraço a todos e um ótimo programa.
Olha aí, o Romir, empresário da Troming, que está lá em Dubai. O Roberto Tirema está em Panambi, está pulverizando, me mandou uma foto aqui. Temos pulverizando e ouvindo a Voz do Campo. Um abraço, Robertinho, para você, para a família Tirema de Panambi. O Alberto Tesmer está em Palmas do Tocantins, acompanhando a Voz do Campo. Um abraço ao Leonardo da Rádio Conquista, no Espigão do Leste, São Félix do Araguaia, Mato Grosso, na divisa com o Pará, no Nortão do Mato Grosso. Um abraço ao povo que está lá, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia, o Espigão do Leste, família Magione. Um abraço a vocês que nos acompanham no Espigão do Leste. Daqui a pouquinho eu quero fazer alguma ponderação aí sobre até mesmo o comentário do Romir, empresário da Troming, gaúcho, que está lá em Dubai, está com a família Rigon, com o Beto, estão nos ouvindo, acompanhando a Voz do Campo. Tiraram um tempinho, deixaram de olhar as coisas de Dubai para escutar a Voz do Campo. Jane, depois tu... Jane Rigon, me manda uma foto de vocês aí, viu? Tu pega uma foto, Jane, com o celular, pega um celular, eu vou orientar, produzir a foto. Tira uma foto de vocês com o celular como se estivessem e como estão escutando a Voz do Campo, tá ok? Manda aí com o Romir Troming, manda uma foto para nós aí de Dubai, para a gente divulgar aqui na Voz do Campo, tá bem, Jane? Você com o Beto Rigon, com a família e com o Romir, manda para nós aí uma foto aí, tá ok? O pessoal que está nos acompanhando, os gaúchos que estão em negócios em Dubai, buscando o conhecimento, a informação, a inovação. E o Romir falou da questão do agregar valor, que eu venho falando há muito tempo. Inclusive, está chegando aí uma tecnologia de uma empresa de Minas Gerais, que nós vamos divulgar aqui na Voz do Campo, sobre o agregar valor. O que acontece com o agregar valor? O problema hoje no Brasil, um problema seríssimo que tem no Brasil, é a ideologia ambientaloides que estão em órgãos públicos, que trancam os projetos, que travam o desenvolvimento de projetos de geração de riqueza e de oportunidades, né, no Brasil. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, no Brasil, temos vários problemas aí em órgãos ambientais do Brasil. Travam as pessoas de empreender, inventam um monte de bobagem, né? Claro que tem que ter o cuidado, não resta dúvida. E o maior ambientalista que existe é o agricultor, porque ele está lá na natureza, no meio da natureza trabalhando. Ele está lá no meio da natureza produzindo. E ele sabe o cuidado com a água, o cuidado com as árvores, o cuidado com a natureza, a proteção que tem que ter com a natureza. E eu vou dizer uma coisa para vocês muito interessante. Viaje. Pegue um, você que gosta muito de fazer comentário, pega um avião pequeno, né, um avião menor, não um avião comercial, e dê uma voada por cima das regiões agrícolas do Brasil, e você vai ver a natureza linda que tem, as árvores que tem, que muitos criticam, que estão desmatando no Brasil, que muitos falam mentiras no Brasil, que há um desmatamento muito grande na Amazônia. Pega um avião pequeno e vai olhando, que você consegue ver a mata que tem lá embaixo. Eu já fiz essa experiência, né? Viajando o Brasil aí, em regiões agrícolas do Brasil, observando esse detalhe. Faça isso para você ver para você ver, você que gosta de comentar de desmatamento, faça isso para você ver. Porque o que acontece? O perigo da informação é o espichar a conversa. Ah, eu ouvi falar e eu estou espichando a conversa. Esse é o perigo. Nós temos que ter responsabilidade daquilo que nós falamos. Cuidado com o que nós falamos, né? Então é preciso cuidar muito esse detalhe aí. Deixa eu mandar um abraço para o Romir e para a Giliane, a esposa do Romir Tromin, que estão lá em Dubai. A Giliane, a esposa do Romir. É, o Pedroso acaba de me informar aqui que estão lá. Estou aguardando aqui, esperando aqui, Romir e Beto Rigon. Mandem uma foto de vocês escutando a Voz do Campo em Dubai. Me manda aqui que eu vou publicar, tá ok? Estou esperando a foto aí, Pedroso. Pede para eles me mandar a foto aí com eles ouvindo a Voz do Campo em Dubai. Tá ok? E aí, falando da questão ambiental, que prejudica muito a geração de riqueza do Brasil. Eu sei de amigos meus aqui no Rio Grande do Sul que tem projetos de ampliar a empresa, avançar com a empresa. Inclusive, no projeto tem uma geração de empregos, de 100 empregos diretos. Desenvolve o projeto, aumenta a empresa, dá mais emprego para as pessoas, mais oportunidade para os jovens trabalhar no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. E a empresa, né, esse empresário amigo meu, está enfrentando dificuldade com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Olha que não estou falando da Secretaria Ambiental, estou falando da Secretaria de Agricultura. Ele está enfrentando dificuldade porque ele me disse: Marcelo, tu acredita que eles não falam por telefone, reunião presencial nem pensar por enquanto, né? E só falam por e-mail. A conversa tem que ser por e-mail. Tu imagina tu desenvolver um projeto de 50 milhões, 30 milhões, ter que conversar por e-mail. Manda um e-mail, retorna um e-mail, manda outro e-mail, fica... Como que faz? Tu querendo botar um projeto de 30 milhões para dar 100 emprego direto, vai desenvolver riquezas. Quanto vai gerar de riquezas nos municípios, para o estado, para o país? E aí a Secretaria de Agricultura Gaúcha, do Rio Grande do Sul, diz que só atende só por e-mail. Não atende por telefone, presencial, nem pensar, só por e-mail. Eu estou falando da Secretaria de Agricultura do Estado Gaúcho. Vocês imaginam onde que nós estamos, né? Assim fica difícil do empreendedor fazer o seu trabalho, continuar e desenvolver nesse Rio Grande. Essas coisas que nós precisamos mudar no Brasil, essa cultura, né, no Brasil precisa mudar. Então é assim que nós precisamos mudar e melhorar no Brasil. Essas coisas que precisam mudar. Manda um abraço a Rosmélia Flores. Bom dia, Marcelo, estamos assistindo aqui em Panambi. Ao Fredolino Flores, Marli Tunerman, em Panambi, também na linha Ocearu. O Lisandro Weber, um abraço, Lisandro, em Coxilha, já tinha falado em vocês. Um abraço ao meu amigo vereador Gildo, em Santiago. Ao Pablo Henrique, em Panambi. O pessoal que está nos acompanhando aí, muito obrigado pelo carinho de vocês, que nos acompanham a Voz do Campo todo sábado. Eu estava falando então da questão ambiental. Por exemplo, o Weber lá de Coxilha tem uma situação lá. Ele quer colocar uma pequena central hidrelétrica, uma CGH. É uma pequena central hidrelétrica, Valdir. Tem uma queda d'água, né? Lá no rio da fazenda deles tem uma queda d'água e ele quer fazer uma pequena central hidrelétrica. Porque a central hidrelétrica, ela não tira a água do rio e manda embora. A irrigação não tira a água do rio e vai embora, e bota fora, e termina a água do rio. A irrigação, né, ela ocupa a água do rio, joga sobre as plantas, a planta toma água, e quando a planta respira, como nós respiramos, a planta é um ser vivo e respira, ela de novo devolve a água para a natureza, forma-se as nuvens e vem a chuva. É o ciclo da água. É lindo, é a perfeição de Deus, amigos. E aí vem gente, critica que estão terminando com as águas dos rios com irrigação. Você sabe o que está falando? A irrigação pegou a água do rio, joga nas plantas, as plantas tomam essa água, quando a planta respira, tu sabia que a planta respira? A planta respira, como eu respiro, e se não respirar, porque não está vivo. A planta respira, e quando ela respira, ela está devolvendo a água para a natureza. Forma-se as nuvens, né? E vem a chuva de novo. Está entendendo o ciclo da a fotossíntese? Está entendendo o ciclo da água? Coisa linda que é. Esse é o segredo do sucesso, sustentabilidade. Então, eu tenho um projeto de lei que trata da irrigação e de armazenagem de grãos. Que, aliás, quando o Romir Trominck, o empresário gaúcho, que está lá em Dubai, que nos mandou um áudio, e ele traz de Dubai umas ideias de inovação e uma coisa que é antiga e que todo agricultor sabe e todo agricultor quer, é agregar valor. Só que o que acontece hoje? O agricultor colhe agora e já manda embora a produção. E ele precisa pegar esse produto e industrializar, agregar valor. Esse é o projeto que nós temos para o Brasil. Deixa eu ver aqui, parece que o Beto Rigon aqui está mandando o áudio e a Jane lá. E mandaram a foto, olha aqui que coisa linda a foto deles. O Beto com o celular. Maravilha, vamos divulgar essa foto aí. O Beto Rigon, a Jane Rigon, o Romir Trominck e a Giliane. Mandaram uma baita foto, o Beto com o celular, estão escutando a voz do campo em Dubai. Vamos ver o áudio do Beto então? Vamos rodar aqui o áudio do Beto, só um pouquinho. Beto Rigon, da Planta Sul, Seberi, que está em Dubai. Vamos lá, Betinho.
Aí, Marcelo. Bom dia a todos os nossos gaúchos, ouvintes brasileiros aí. Estamos aqui em Dubai aí com uma turma aqui, com o pessoal da Panambi, pessoal do Paraná, pessoal aqui do Mato Grosso, nossos amigos de Santa Catarina, aqui empresários. Então aqui estamos nessa feira maravilhosa em busca de conhecimento. Com certeza nós estamos aqui vendo então um novo momento para o mundo, né? E um novo momento aí de muita inovação, muita tecnologia, onde o conhecimento será o futuro. Quem tiver o conhecimento vai ter hoje uma grande arma na mão. Conhecimento, inovação, tecnologia e atitude de fazer acontecer as coisas. Então estamos aqui também fazendo turismo e também já de conhecimento. Um abraço a todos que estão nos ouvindo do Alto Campo e dizer que tudo depende de nós. Temos que buscar o nosso conhecimento para cada dia podermos estar mais acompanhando o que vai acontecer no futuro do nosso país e do mundo. Um abraço a todos, bom dia a todos vocês.
Tá aí o áudio do amigo Beto Rigon, que está nos ouvindo lá em Dubai, junto com a família, com a esposa, com a Jane, com o Romir da Trominck de Panambi, a Giliane, a esposa do Romir. Um abraço a vocês, obrigado pelo carinho dos amigos aí, grandes parceiros nossos da Voz do Campo. Olha, fico muito feliz aí, pessoal mesmo viajando para Dubai, lá no outro lado do mundo, acompanhando a Voz do Campo. Agregar valor é o segredo do sucesso. Mandar um abraço ao meu amigo Nilo Kornowski, né, secretário municipal lá de Guarani das Missões, ali na região das Missões, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Nilo, para você e todos os amigos aí de Guarani das Missões aí, tá? Provavelmente amanhã, Valdir Aguirre, nós provavelmente vamos passar por Guarani das Missões. Eu estou indo a São Luís Gonzaga, São Nicolau, Caibaté, fazer um roteiro amanhã, no domingo de carnaval. Nós vamos trabalhar amanhã. Estarei então na região das Missões, nós vamos provavelmente passar em Guarani das Missões, agilizar com o pessoal lá, Nilo. Tá ok, Nilo? Reúne a turma aí no domingo do carnaval aí, vamos passar por Guarani das Missões. Tá bem, amigo? Um abraço a você, a toda a família, os amigos da Rádio Guaramano de Guarani das Missões que estão nos acompanhando aí. É os gaúchos e brasileiros do setor agrícola acompanhando a Voz do Campo. Estava falando de agregar valor, né? Então nós precisamos trazer uma certa política que proteja o agricultor, para ele permanecer no campo também. E a questão ambiental é fundamental nós destravar. Então tu imagina o empresário querendo investir 30 milhões no Rio Grande do Sul, querendo ampliar o negócio, né? E falando com a Secretaria de Estado da Agricultura Gaúcha, não consegue falar por telefone e muito menos presencial. Tem que mandar e-mail. Ah, não, aí também não, né? Pelo amor de Deus, né? Aí é uma tranqueira ambiental no Brasil. Outro exemplo, a região de Dom Pedrito, o rio Santa Maria, em Dom Pedrito. Um abraço ao povo da Campanha Gaúcha, Dom Pedrito, Bagé, né, o pessoal da Rádio 97 FM, lá de Dom Pedrito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pessoal tá acompanhando lá na região e estão com um drama lá. A FEPAM resolveu fazer um mapeamento, uma coisa assim, via satélite. De dentro do gabinete, eles pegaram imagens de satélites e tal, né, do Google, e fizeram uma montagem e estão querendo paralisar a produção em Dom Pedrito, inviabilizando áreas produtivas, baseado em imagem de satélite. Por que que esses técnicos da FEPAM não vão lá no local fazer várias reuniões, lá conversar, buscar informações no local, lá se reunir com os agricultores lá? Por que que não vão lá? Né? A FEPAM deve ir lá no local, ver todo, fazer um levantamento lá no local, chamar os responsáveis, as autoridades da região e discutir lá, não simplesmente ficar no gabinete, pegar uma imagem de satélite e fazer um decreto. Mas o que que é isso? Não pode ser assim. Então, órgãos trancadores do desenvolvimento no Brasil não pode acontecer. Então, a gente fica muito preocupado com essas questões aí. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Isso é preocupante em órgãos ambientais do Brasil. Eu fiz um vídeo uns dias atrás do mapa do site do IBAMA, e o que aparece de imagens, né, de propriedades rurais que estão embargadas, que estão uma ação civil pública para tomar a área do produtor rural. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nos anos 80, os produtores do sul do país foram para o centro-oeste, né, começar a sua propriedade. Lá nos anos 80, Valdir, nos anos 80, eles foram para o Mato Grosso, para a Bahia, para o Goiás, né, para o Mato Grosso do Sul, para trabalhar, para produzir alimentos, né, produzir alimentos, plantar, né, para gerar riqueza. E se o Brasil cresceu, deve-se muito a essa ação, essa atitude de gaúchos, paranaenses, catarinenses que subiram, né, para o centro-oeste brasileiro para produzir. E nos anos 80, né, aí naquela época, né, não tinha as leis ambientais, eram muito irrisórias, né? Naquela época não tinha esse controle que tem hoje, Valdir. E o pessoal foi produzindo, né, na boa intenção de produzir, de trabalhar honestamente, não de invadir terra, não de roubar, não de assaltar ninguém, não de roubar dos outros, mas com a intenção de trabalhar, com a intenção de produzir. As pessoas foram para o centro-oeste, aqui no sul do país, para produzir. E o que que acontece? Agora veio em 2008, né, a partir de 2008, o Código Florestal no Brasil, Valdir. Só que o que que acontece? Tem uma questão que preocupa demais. E o meu amigo Dr. Josemir, lá de Brasília, que tem um conhecimento profundo dessa questão, uma ação civil, o STF, né, determinou que é imprescritível, ou seja, uma ação civil pública contra um agricultor, usando a lei de hoje, vale para 1980. Aí o que acontece? O que houve em 80 está prejudicando o agricultor. Tem milhares de propriedades rurais que estão embargadas, estão com ação civil pública, estão com a faca no pescoço. Agricultores para perder as áreas, no centro-oeste brasileiro, na região chamada Mata Atlântica. Escute o que eu estou dizendo. O PL 36, que eu sou relator do projeto, já aprovamos na Comissão da Agricultura. Dentro desse projeto, torna prescritível esse tipo de ação civil pública, ou seja, tem um limite de 5 anos para trás. Quem fez algo para 5 anos para trás, e não para 30, 40 anos atrás. Tu cometeu lá, o problema é que na época não tinha os limites. Há 40 anos atrás, dos anos 80, não tinha o limite imposto pelo Código Florestal, que teve a partir de 2008. Tá entendendo? Só que a ação civil pública, e o STF tornou imprescritível, não tem limite de data. Entrou com ação civil pública, o Ministério Público hoje, vale para 1980, isso é um absurdo, tem milhares de agricultores, produtores rurais no centro-oeste brasileiro sofrendo. O nosso projeto PL36 cria a prescritibilidade, ou seja, o prazo de 5 anos para trás. 5 anos para trás, aí, ok, que foi feito depois de 5 anos para trás, não tem problema nenhum. O que é justo? Como que tu faz uma lei em 2008, 2012, e tu quer aplicar a lei lá em 1980? Como isso? Aí houve toda uma organização de limites de área aqui e ali, código florestal, até aqui, até lá, APP, reserva legal, essas coisas todas que foram criadas dentro do código florestal. Aí eu pergunto para você, querem aplicar essa lei lá nas ações dos anos 80? De produtores rurais que foram para o centro-oeste com a intenção de produzir, de trabalhar, de gerar, de produzir comida e dar emprego para o Brasil e fazer o Brasil ficar mais forte. Então o PL36 resolve, traz segurança jurídica a milhares de agricultores no centro-oeste brasileiro. Prescritibilidade, prazo até 5 anos. Quem, né, fez até 5 anos, se fez de cinco, até 5 anos, vai ser... aí tudo bem, tem culpa. Agora, lá em 1982, o produtor fez uma lavoura, né? Aí o Código Florestal em 2012 diz que naquela área não podia ter sido feito lavoura, mas naquela época, em 82, não dizia isso.
Não tinha lei, né?
Não existia, tu não sabia, entendeu? Eles foram lá na intenção de trabalhar. E era a área normal que podia produzir. Porque até hoje se discute. Ah, determinaram que aqui pode, que aqui não pode. Só um pouquinho. Vão com calma. Né? Muitos governantes irresponsáveis, né? E falando do PL36, dentro desse PL, que resolve esse problema lá no centro-oeste brasileiro, trazendo segurança jurídica aos agricultores, dentro desse PL também está a permissão do agricultor fazer um reservatório de água em APP, nas áreas de preservação permanente. APP, né? Que o agricultor teve que deixar, não pode tocar nessa área. Por que ele não pode fazer um reservatório de água ali? Para guardar água, para juntar água, para armazenar água. Por que os políticos antigos, que têm 30, 40 anos, 4 mandatos, gostam de dizer que tem 7 mandatos, tem 5 mandatos, por que não fizeram projetos de lei? Por que não fizeram leis no Brasil para que o produtor pudesse armazenar água em APP? Não adianta nós ficar fazendo reunião da seca. Agora eu vi tem uns políticos, infelizmente, né? Eu estou político, amigo, por uma missão de Deus, um tempo que Deus me deu na política e que Deus vai me abençoar, está me abençoando já com o meu trabalho político. Eu estou político. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante, tem político aí que está há 30 anos transitando na política, há 40 anos transitando na política, né? E por que não fizeram projeto de lei? Por que não fizeram lei? Por que ficam toda a seca que vem, toda a estiagem que vem? Vamos nos reunir. É reunião com o presidente da Câmara, é reunião com o presidente do Senado, é reunião com a ministra da Agricultura, é reunião com o superintendente do Ministério da Agricultura, é reunião com o secretário da ministra da Agricultura, é reunião da bancada federal gaúcha, é reunião na Assembleia Legislativa, é audiência pública aqui, é audiência pública ali, é reunião hoje, é reunião amanhã. E aí? Reunião para discutir a seca? Tá, e as decisões políticas e os projetos de lei, né, para armazenar água, para guardar água, para juntar água, por que não foram feitos projetos de lei? Neste primeiro mandato meu, que estou na política, nós fizemos um primeiro projeto e já aprovamos na Comissão de Agricultura, que é o PL36. Permite o agricultor, né, fazer um reservatório de água em APP. Eu tive na família Strobel, em Condor, né, no Noroeste Gaúcho, a semana passada, num dia de campo, e o Jorge Strobel e o Daniel me mostraram a área de irrigação deles, onde eles têm um reservatório de água em APP, que foi feito lá nos anos 70, 80. É fantástico, amigos. É o probleminha que eu acabei de falar. Eles fizeram lá nos anos 80, quando podia fazer. E eu pergunto para você, o projeto está lá, não prejudica a natureza, está tudo perfeito, pelo contrário, ajuda a natureza, fortalece a natureza, um reservatório de água na APP, perto das nascentes, o que, que acontece? Fortalece, e tem um projeto de irrigação junto, que irriga as lavouras, as plantas tomam água, respiram água e vai para, né, na fotossíntese, para formar as nuvens, para retornar em chuva. Ô, coisa linda, ô, perfeição abençoada por Deus. Agricultura que Deus fez, que Deus criou. Agricultura, que é produção de comida. Qualquer jornalista, me diz qual jornalista vive sem comer, sem se alimentar, sem almoçar, sem jantar, sem tomar café. Qual comentarista de ambiental, de natureza, que vive sem tomar café da manhã, sem almoçar e sem jantar? Parem com essa incoerência, ambientaloides do Brasil. Qual artista do Brasil que vive só de maconha e cocaína? Ele cheira cocaína, mas tem que comer também. Uma boa parte dos artistas, não todos, não todos, mas uma boa parte, né, tá lá no, ou agora não tem carnaval, no camarote da Brahma, fumando maconha, porque não tem também a Lei Rouanet, né, foi extinguida essa Lei Rouanet aí, de financiar camarote para meia dúzia de artistas ganhar dinheiro no suor dos brasileiros. Graças a Deus que está terminando isso no Brasil, graças a Deus. Então eu quero dizer para vocês, né, dessa questão aí, da importância de nós trabalharmos projetos de lei para proteger o agricultor no campo. E esse PL 36 permite o agricultor fazer um reservatório de água, juntar água, guardar água, armazenar água lá na APP, próximas nascentes, vai fortalecer as nascentes, vai fortalecer a natureza. O agricultor tem um reservatório de água, irrigar a sua produção. E lá nos Strobel, do lado, hoje não pode. Com o nosso projeto, vai permitir o produtor poder fazer na APP um reservatório de água. Os Strobel tem uma área pronta para fazer. Do lado, onde já existe uma que é linda, maravilhosa e que protege a natureza, protege o meio ambiente. E do lado, eles poderiam fazer outra, né, para ser prevenida a estiagem, ser prevenida a seca. Então, tem coisas, tem incoerências no Brasil que a gente não consegue entender e que a gente sabe que são decisões políticas de gente que não conhece, que não sabe o que está dizendo. Escuta o que eu estou falando. Gente que está com o poder na mão, mas nem sabe o que está dizendo. É, o Pedroso me manda aqui, a água evapora, forma as nuvens e volta como chuva. Ciclo. Ele está dizendo, não é a fotossíntese, ele tinha. Exatamente, Pedroso. Fotossíntese trata da imagem. Né? É o ciclo da chuva, é o ciclo da água, né? A planta toma água quando irriga, tu pega do reservatório, tu irriga, tu molha a planta tomou a água, a planta respira, né? Como nós respiramos, é o ciclo, ela vai formar as nuvens, que vai voltar em forma de chuva. Esse é o ciclo, é o ciclo, ó, é o ciclo, né? A planta toma água, respira água, né? E a respiração da planta, né, forma-se as nuvens que devolvem em forma de chuva. Isso é o ciclo da água. É lindo de ver isso aí. Isso é a perfeição de Deus, a bênção de Deus para a natureza. Então nós precisamos destravar o ambientalismo no Brasil, destrancar. Órgãos públicos no Brasil, FEPAM, IBAMA, ainda está cheio de gente com a mente errada, né? Tomando decisões erradas, né? Trancando projetos, travando projetos de desenvolvimento do Brasil, geração de energia, né? Uma hidrelétrica, uma pequena hidrelétrica, uma pequena CGH, o Epitácio, meu amigo de Panambi, tem uma ali em Panambi, né? Que vai entrar em funcionamento, em operação, né? Uma pequena CGH, baita do projeto, eu fui lá ver de perto, conheço, e ali tem, nós vamos fazer um programa especial sobre a geração de energia lá. A água que ele pega, Valdir, para a turbina lá, gerar energia, essa água é filtrada, é limpada, é curada essa água. E ela volta para o rio, a correr a água no rio limpinha. E quem é que é beneficiado, Valdir? Primeiramente beneficiado diretamente, os peixes. Os peixes são beneficiados. Aí vem mais peixes. Aí há uma multiplicação de peixes, o ambiente deles está limpinho. Agora, a oxigenação, né? Porque a água está limpinha. Como é que ficam os rios Guaíba em Porto Alegre, Tietê em São Paulo, Lago Paranoá em Brasília? Vai ver o grau de contaminação desses rios dentro das cidades. O Tietê em São Paulo, o Guaíba em Porto Alegre, o Lago Paranoá em Brasília. Dá uma olhada como está a contaminação dessa água. A barragem de Santiago tinha um cavalo morto. A barragem de Santiago abastece a população de Santiago que toma essa água. Tinha um cavalo morto. Agora com a seca, diminuiu a barragem, apareceu um cavalo morto. Qual é o cuidado que estão tendo com a água nas cidades? O que, que a administração de Santiago fez para proteger a barragem junto com a Corsã? Porque tem responsabilidade também a prefeitura de Santiago de cuidar da barragem, porque é o povo de Santiago que toma essa água. A prefeitura, junto com a Corsã, tem que cuidar sim. Não ficar jogando culpa para a Corsã. É a Corsã e a prefeitura de Santiago que são responsáveis pelaquela água daquela barragem que a população toma. Tinha um cavalo morto na barragem. Por que, que não cuidam? Ué? Aí uma pequena central hidrelétrica, que é colocada lá no rio, aproveitando a queda d'água, ela limpa a água, devolve a água para o rio, mais limpa, o ambiente do rio, da água fica mais limpo, oxigenação, os peixes vivem mais, multiplica-se os peixes, porque o ser vivo, os peixes também namoram, que nem gente. E aí vai vir mais peixinhos, mais peixinhos, mais peixinhos. Natureza forte, meio ambiente forte. Isso é sustentabilidade. Isso é crescimento sustentável. Nós precisamos mostrar isso, Epitácio, para a sociedade brasileira. Geração de energia com sustentabilidade. É isso que nós precisamos mostrar. Os agricultores precisam se comunicar. O problema do agro brasileiro é a falta de comunicação. Qualquer um malandro, qualquer um maconheiro, vai para uma televisão Globo e fica falando mal dos agricultores. E os agricultores não se comunicam, não falam para a sociedade. O que, que faz as entidades do agro, que recebem milhões de contribuição dos agricultores? Fazem o que as entidades do agro? Não tem grandes projetos de comunicação, por quê? O que, que fazem com o dinheiro dos agricultores? A Voz do Campo, com toda a dificuldade, com a superação, com a bênção de Deus, tem grandes ideias, já fez muito na agricultura brasileira, e nós temos um projeto digital de conhecimento para as crianças brasileiras. Eu ainda quero colocar fazendas digitais nos shoppings brasileiros. Lá na pracinha de brinquedo do shopping, dos grandes shoppings do Brasil, colocar uma fazenda digital, Valdir. Fazer as crianças colocar um óculos 3D, fazer as crianças entrar para dentro de uma sala de ordenha, para entrar para dentro de uma lavoura de trigo, mostrar para as crianças da onde que vem o hambúrguer, da onde que vem o chocolate, da onde que vem o sorvete, da onde que vem a pizza. As crianças não sabem, as crianças brasileiras. Nós precisamos ensinar elas com bons projetos. Eu tenho um projeto. Já estamos desenvolvendo a carreta digital que vai percorrer as escolas brasileiras, levando conhecimento inteligente, mostrando para as crianças, chamando as crianças, toda a criançada, vem cá criançada, tu sabe de onde vem o hambúrguer? As crianças vão levantar a mão, eu não sei, eu também não sei, eu não sei, eu não sei. Então eu vou mostrar para vocês, bota o óculos 3D, faz a criança entrar para cima de uma plantadeira, plantando trigo, colhendo trigo, o trigo indo para o moinho, virando farinha, a farinha que vai para a cidade, para a pizzaria, e o pizzaiolo fazendo pizza, e a criançada comendo e adorando comer pizza. Nós precisamos interagir com as crianças brasileiras sobre agricultura. As crianças estão entrando na internet para olhar porcaria, para ver porcaria. Nós precisamos criar joguinhos da fazenda para as crianças se envolver com as coisas da produção de comida, de hambúrguer, de pizza, de sorvete, de chocolate. É um projeto que nós temos. Nós queremos que os agricultores venham conosco nos ajudar e nos apoiar nesse projeto. Que os agricultores abracem essa ideia junto conosco. Para nós levar o conhecimento para as crianças brasileiras de onde vem o hambúrguer, de onde vem a pizza, de onde vem o sorvete, de onde vem o chocolate. Eu quero mostrar para as crianças brasileiras. Projeto de conhecimento da produção de alimentos. É isso que eu quero fazer. E é isso que o Brasil precisa. As crianças da cidade precisam saber profundamente de onde vem o hambúrguer e de onde vem a pizza. Para que quando eles crescer, as crianças vão crescer. A mente mais saudável, a mente mais protegida da mentira e do engano. As crianças serão apaixonadas pelo campo. Como é os Estados Unidos, a potência que é, o poderio que é os americanos. Por quê? Porque valoriza o que mais tem de valor e nobre na nossa vida. Agricultura é produção de comida. No Brasil distorceram as coisas. No Brasil, os políticos também falam em agricultura que produz dinheiro. Eu falo em agricultura que produz comida. A minha linguagem é falar em agricultura que produz comida. Mas a grande, esmagadora maioria dos políticos fala só da agricultura que produz dinheiro. Superprodução, recorde de produção, PIB positivo, balança comercial subindo, agronegócio levanta o Brasil para cima, carrega nas costas, só mostra que faz dinheiro. Eu falo da agricultura que produz comida, que produz alimento, a energia que nos move no dia a dia. Quem está tomando café da manhã, já agradeceu a Deus hoje pela vida, pelo alimento? Já agradeceu o agricultor que produz alimento, café da manhã? E os cafeicultores de Minas Gerais, de São Paulo, que produzem café? O café gostoso, o café brasileiro, o melhor café do mundo, está no Brasil, poxa. É isso que nós precisamos mostrar aos brasileiros, fortalecer a vida dos agricultores. Só que tem um detalhe: os representantes da agricultura, especialmente a classe política, ela fala que defende a agricultura, só que a agricultura é dividida em partes. Tem a parte do agricultor, tem a parte das multinacionais, tem a parte das empresas, tem a parte das indústrias, tem a parte... Todo mundo tem uma parte no bolo chamado agricultura. E a parte do agricultor? E as políticas públicas para os agricultores, como está? Nós temos projetos de irrigação, armazenagem nas propriedades. 14% das propriedades brasileiras têm silo e armazém. 14%. Eu não tenho dado da irrigação, ainda vou buscar essa informação. Mas me parece que só 8%, acho que é, não sei, posso estar pecando aí. Mas parece que é 8% da área agricultável no Brasil tem irrigação. Acho que não é isso, não é 8, acho que não. Ou é? Alguém que me dá esse dado, Pedroso, busca para nós essa informação aí. Mas parece que é 8% apenas irrigado no Brasil. É muito pouco, né? Tu imagina chegar 30, 40% de irrigação das áreas de agricultura no Brasil. O que seria da área da agropecuária, da pecuária irrigada? Coisa linda, um crescimento incrível. Irrigação é fundamental em tempos de estiagem, em tempos de seca no Brasil. Nós precisamos estar prevenidos com irrigação. Irrigação pega a água do rio, irriga as plantas, as plantas respiram a água, a respiração das plantas forma as nuvens e as nuvens chovem e devolvem a água dos rios. Irrigação é isso. Irrigação é sustentabilidade. Irrigação é crescimento sustentável. Nós precisamos ensinar as crianças sobre isso. Na artimanha dos comunistas, eles tiraram as técnicas agrícolas das escolas, tiraram a OSPB, Organização Social e Política Brasileira, para que a criançada, essa geração, não aprendesse sobre política e não aprendesse sobre agricultura. Fossem ignorantes. Os comunistas no Brasil queriam que a geração atual não tivesse conhecimento de política e de agricultura, porque esses setores são estratégicos, porque ali as pessoas não iam saber como funciona, iam ficar perdidas e eles iam aparecer dizendo que o caminho era por aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Levanta a mão quem está entendendo. Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Não é verdade? Deixa eu ver quem está falando lá, Lichelle. Deixa eu ver aqui nas mensagens. Vamos ver se tem gente ouvindo. Se tem gente nos assistindo, só um pouquinho. De repente já não tem mais ninguém nos assistindo, né? Estou falando aqui sozinho, né? Deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu ver aqui. Júlio César do Bahia em Foco na Voz do Campo. Ageu, pastor Ageu, um abraço. O quem mais? O Roberto do Canto, a Eneida, Nova Ramada. É, bom dia, ok. Um abraço a vocês aí que estão nos acompanhando, a Voz do Campo aí. Sábado de carnaval, que não tem, graças a Deus. Né? E a Lei Rouanet também terminou. Tá rodando um vídeo aí na internet aí do carnaval lá, que um carrinho, hoje estão empurrando o carrinho de mão, né? O trio elétrico hoje é um carrinho de mão. Já foi os mega trio elétrico, a Ivete Sangalo desfilando no mega trio elétrico, ganhando 14 milhões para fazer o carnaval na Bahia, da Lei Rouanet. E hoje estão carrinho de mão, estavam levando o carrinho de mão, né? O trio elétrico do carnaval hoje. É isso aí. É isso aí, com dinheiro público. Se quiserem dinheiro, vão buscar na iniciativa privada. Não no dinheiro público para carnaval. O dinheiro público é para projetos de geração de emprego para os brasileiros, de infraestrutura, né? Nós, por exemplo, temos outro projeto de lei que institui uma linha de crédito para que os jovens agricultores comprem terra, minha terra verde e amarela, para os jovens do campo adquirir terras, comprar sua terra. É um projeto nosso, autoria nossa, né? Cria uma linha de crédito especial, 20 anos para pagar, com 3 anos de carência, com 3% de juro ao ano. É uma linha de crédito para os jovens comprar terra, jovem comprar sua primeira terra e continuar no campo, permanecer no campo depois de chegar na sua tenra idade, aí dos 18 anos, poder comprar sua terra e produzir no campo. Seguir a vocação do pai, da mãe, da família. É o que nós queremos. Um abraço, meu amigo Leonir Perlim, em Pejuçara. Um abraço a você no Congresso Nacional. Tá bem? Temos vários outros projetos, a motorização elétrica agrícola, para que os produtores tenham trator elétrico, máquina agrícola elétrica, também haja uma redução, né, no custo do diesel, para que tenha uma opção, trator elétrico, para que as indústrias venham começar a produzir máquinas agrícolas elétricas. Isso é fantástico, né? É crescimento sustentável. É, o que mais? Que nós já estamos trabalhando com projetos lá no Congresso Nacional. É, tem um projeto de lei que obriga o dinheiro das multas das operadoras de telefone, né, da telefonia. Por exemplo, a Oi chegou a ter 11 bilhões de multa. Pegar todo esse dinheiro e direcionar para comprar equipamentos para os municípios pequenos do Brasil, para o interior brasileiro. Comprar antenas, equipamentos para melhorar o sinal de telefone no campo no Brasil. Obriga o dinheiro das multas das operadoras de telefone comprar tudo em antenas e equipamentos para melhorar o sinal de telefonia no campo, né? Em municípios menores de 50 mil habitantes, no interior do Brasil. né? É preciso fazer esse tipo de coisa. Investir em bom sinal de telefonia, boa geração de energia, né? Para que os agricultores possam ter irrigação, reservatório de água, armazenar água, ter um pequeno silo, um pequeno armazém para guardar a sua produção. Isso é sustentabilidade. 14% das propriedades brasileiras têm armazém e silo lá na fazenda. Sabe qual é o déficit? 100 milhões de toneladas de grãos é déficit, não tem onde guardar, Valdir, no Brasil. 100 milhões de toneladas de grãos, de alimento, não tem onde guardar no Brasil. E o que que esses políticos fizeram nesses 30 anos que estão no poder aí? E que se apresentam como solução, ainda hoje, eles se apresentam como solução. Por que que não fizeram projetos para os produtores rurais fazer silo e armazém na propriedade rural? O que que fizeram, tchê? Defensores da agricultura, as entidades, por que que não fizeram projetos de lei? Não fizeram leis? Não criaram linhas de crédito, Banco do Brasil, Caixa Federal, para armazenar nas propriedades? O que será, hein? Eu sei. Mas vou deixar para você ficar pensando. Eu sei.
Uma mensagem boa da Thaís.
Bervian? Lá de São Vicente do Sul, né? Uhum. Acho que a Thaís, nossa amiga, que acompanha a Voz do Campo aí, todo sábado ela tá ligada conosco, aí é um prazer aí. Thaís, deixa eu ver, já vi quando teve aulas online, como certos professores trabalham a cabeça das crianças contra o agro. Aí colocam a culpa no agricultor que desmata por ganância, que usa produtos químicos, que poluem. Chega a ser revoltante a desinformação. Assim as crianças crescem achando que aquilo é verdade. E se criam esses ambientalistas que colocam girafa na Amazônia. Exatamente, Thaís. Thaís. Viu, Thaís? A Thaís é Júlio de Castilhos, a região de Júlio de Castilhos, Salto Jacuí ali. Thaís, esse é o problema. A desinformação, Thaís. Eles estão plantando na cabeça das crianças. As crianças crescem achando que o agricultor é ganancioso e quer destruir a natureza. Essa é a ideia que vendem, Thaís. Que nós precisamos combater esse mal com a informação. Nós precisamos de um projeto com as crianças brasileiras. Eu estou pedindo o apoio dos agricultores a esse projeto, né? Porque muitos veteranos da política, das entidades que estão há 60 anos como presidente, eles não querem muito o Marcelo Brum, não gostam muito do Marcelo Brum, da Voz do Campo, por isso, por falar a verdade, por mostrar a verdade. Aí eles têm medo de perder o poder, o ganha-pão deles, né? Ganha-pão não, o milionário deles, né? Ganha-pão não, o milionário, né? Então, há 45 anos como presidente, né? Ou sai o pai e entra o filho, ou sai o compadre e entra o compadre de presidente, e ficam só trocando figurinha e ganhando salário de 80 mil por mês, 100 mil por mês. O presidente está chegando. Aí são megas autoridades, né? E aí quando surge alguém com uma ideia diferente, querendo fazer um trabalho diferente, é perseguido, né?
Aqui quem manda é eu, o coronel fulano de tal, o ditador Hitler, quem manda sou eu aqui. Na agricultura não entra ninguém, quem manda sou eu.
São os poderosos, né, que mandam, né? Querem mandar, e aí não deixam os mais jovens mostrar ideias diferentes, trabalhar.
Aqui quem manda sou eu.
Um minuto de silêncio para essa ignorância estúpida e que massacra as pessoas. Ok? Acho que dei o recado aí. Muito mais novidades eu vou trazer. Quero falar também de projetos de lei que a gente está apresentando no Congresso Nacional. Vários projetos, né? Eu essa semana devo fazer uma live, nos próximos dias também, sobre o projeto da indicação das emendas parlamentares, né? De titular, de suplente, que indica emendas parlamentares. É um projeto muito interessante, que só pode indicar emenda parlamentar o deputado que está no mandato há 6 meses. Né? Ele estando 6 meses, ele tem que estar 6 meses no mandato. Por quê? porque nesses 6 meses ele vai receber a visita de prefeitos, vereadores, diretoria de hospitais, Santa Casas, todos os municípios que vão no gabinete do deputado de Brasília para solicitar emendas, solicitar recursos, e o deputado que atende todo esse pessoal, que se compromete, que conversa com eles, que atende eles, né? Aí não é possível o que se diz titular vir lá 2 dias, assume o mandato só para indicar as emendas. E aí o deputado que está 6 meses no mandato, conversando com as pessoas, né, fica com o pires na mão. Aí vem o que se diz titular do mandato, né, que ele está em outra função, né, pode estar de secretário de Estado, pode estar de ministro de Estado, aí ele vem lá no cargo por 2 dias ou um dia, assume um dia como deputado só para pegar as emendas parlamentares e mandar para onde ele quiser. E como é que fica as visitas que fizeram ao deputado que está no mandato há 6 meses? Como que fica? Que bagunça é essa? Que anarquia é essa? Deixa eu aproveitar a oportunidade de espichar um pouquinho essa conversa, porque é interessante esse projeto de lei. Esse projeto de lei está na mesa do Congresso Nacional, projeto nosso, de minha autoria. Projeto muito interessante que traz segurança à política brasileira, que traz ordem e progresso na política brasileira. Porque como? O suplente assume o mandato de titular, ok? Ele passa a ser titular. O reserva no futebol, quando ele entra em campo, ele passa a ser o quê? Titular. Ok, ele está no jogo, ele está jogando e está oficialmente, legalmente jogando. Tá? Aí o suplente assume o mandato de deputado, atende as pessoas, atende os prefeitos, vereadores, diretores de hospitais, conversa com todo mundo, recebe todo mundo no gabinete em Brasília, e aí o que se diz titular vem um dia, ou vem meia tarde, ou vem no início da noite, assume o mandato do deputado só aquele dia, pega todas as emendas parlamentares, 20 milhões, 16 milhões de reais, pega tudo para ele e entrega para onde ele quiser. E como é que fica o deputado que está no mandato, recebendo as pessoas, conversando com as pessoas? Como que fica ele? Como que ele faz? Ele combina com o prefeito, combina com o presidente do hospital, que vai dar emenda, que vai dar o recurso. Como é que fica? Ele está lá 6 meses no mandato, atendendo as pessoas, e aí vem o outro lá e assume e diz que é ele. Aí deixa eu dar outra situação de anarquia que tem, a bagunça que tem, bagunça política que tem no Brasil. Outra bagunça política, que é uma bagunça que nós temos que botar ordem na casa. Moralizar a política brasileira. Porque se a gente não faz o dever de casa, vai querer fazer o dever de fora? Se a gente não é um bom político, vai querer ser um bom presidente, um bom ministro, bom governador, como se tu não está sendo legal, justo? Se tu não está na lei, lá como parlamentar, tu vai querer moralizar o quê? Por exemplo, aí vamos que o cidadão, né, ele é deputado eleito, ele foi convidado para ser secretário de Estado, ele sai de deputado, assume a secretaria de Estado, ou assume o ministério, ele sai de deputado, o suplente assume de deputado, ok? Ok, maravilha. Aí começa o trabalho. O deputado está lá como ministro e o suplente está aqui como titular, no mandato de deputado. Recebendo as pessoas, conversando, né? As pessoas todas que vão a Brasília, 99% é para solicitar recursos para os municípios. Aí o deputado que está lá no mandato fica combinando, acertando as emendas parlamentares, destinando as emendas, combinando o destino das emendas. Tu imagina que falta de respeito. Uma anarquia política dessas que é hoje no Brasil, com as pessoas, com os municípios, hein? Com as diretorias de hospitais. Que falta de respeito é isso, né? Isso precisa ser mostrado, essa verdade. O presidente Bolsonaro já disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando sobre a indicação das emendas parlamentares. Aí o deputado está lá tratando com as pessoas, tu fica 6 meses... né, atendendo o povo gaúcho, os municípios, e aí daqui a pouco o cara sai do ministério, fica um dia como deputado, volta como deputado e pega todas as emendas e manda para onde ele quiser. Muda tudo. Como é que fica o deputado que recebeu as pessoas? Como é que fica o respeito com as pessoas? Com os prefeitos, vereadores, diretores de hospitais? E o respeito fica onde? Onde que está o respeito? Deixa eu achar o respeito aqui daí. Respeito? Onde que está o respeito? Ah, o ministro sentou em cima. Esquentou, sentou com a bunda dele em cima do respeito. Pisou em cima do respeito com as pessoas. E o respeito com as pessoas? E eu pergunto para vocês. O cara, o deputado que está lá no ministério, volta para um dia para o deputado. E se o cara que ficou no lugar dele no ministério faz um... E se dá uma catástrofe no país, uma tragédia no Brasil, e se dá uma tragédia, e o ministro que está lá interino, por um dia, tem que fazer um decreto, como faz? Porque o que vale, pelo que eu sei, é o documento. O que vale, pelo que eu sei, é a Constituição, é a lei. Não estamos brincando de governar uma nação. Ninguém está de brincadeira governando uma nação. Governando 210 milhões de pessoas. Ninguém está brincando de governar 210 milhões de pessoas. Sai do ministério, que anarquia é essa? Que anarquia é essa? E o respeito está onde? Onde que anda o respeito? E o respeito está onde? Onde que anda o respeito? O cara, né? O deputado está lá atendendo todas as pessoas, fica 6 meses. O projeto de lei que eu protocolei no Congresso Nacional já está na mesa do Congresso, um baita projeto de lei de minha autoria, exige que o deputado, para indicar emenda parlamentar, tem que estar 6 meses no mandato. 6 meses. Por quê? Nesses 6 meses, Littieri e Valdir, ele vai receber as pessoas, atender as pessoas e combinar com as pessoas o envio das emendas. Porque senão os prefeitos vão lá no gabinete, falam com um e o outro volta, toma as emendas. Que bagunça é essa? Que anarquia é essa? Que segurança é essa? E Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ai, Deus acima de todos. Deus acima de todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu estou trazendo à luz uma verdade de um projeto que eu protocolei no Congresso Nacional. Emendas parlamentares. Cada deputado federal tem em torno aí de 14, 15, até 20 milhões de emendas parlamentares por ano. Aí acontece que um deputado eleito, titular, ele foi convidado para ser secretário de Estado, para outra função. Ele vai para outra função. E o suplente assume. O suplente passa a ser titular. Está lá no mandato, com todas as prerrogativas. Me lembrei de um vídeo agora. Com todas as prerrogativas do deputado. É direito do deputado que está no mandato indicar as emendas. É dele, pois é ele que está no mandato. Eu estou lembrando de um vídeo, Valdir, agora. Foi gravado aí. É ele que está no mandato. Então é ele que indica. Quem está no mandato é que indica as emendas. É lei. É lei, irmão. 6 meses. Ainda mais quando se fala em Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se fala em Deus... Conhecereis a verdade vos libertará. Ou Deus é água morna, é meia boca. Ou Deus é sim ou não. Deus é sombra de variação, Valdir? Não. Deus varia? Deus é uma coisa hoje, é outra amanhã? Ou Deus é sim ou é não? Ou é verdade ou é mentira? Ou tu tá na verdade ou tá na mentira? Ou tu tá no engano ou tu tá na verdade? Não existe sombra de variação. Emenda parlamentar é o deputado que está no mandato que indica. Projeto de lei nosso, eu vou fazer muito mais, trazer muito mais informações desse projeto de lei que nós apresentamos no Congresso Nacional. Está protocolado, um baita projeto, está chamando atenção para não haver anarquia e falta de respeito na política brasileira. Que quando tu indica as emendas, o deputado que está no mandato indica as emendas, só que no último dia da indicação das emendas, O que está lá na outra função assume por um dia só para pegar o dinheiro e indicar para onde ele quiser. Mas que anarquia é essa? E a falta de respeito com as pessoas que vão lá no gabinete conversar com o deputado que está no mandato? Como é que fica isso? Isso é insegurança. Isso é um país inseguro. Como é que tu vai confiar nos governantes? Que transmissão de confiança que tu passa para as pessoas? Governar 210 milhões de pessoas não é brincadeira, irmão. É uma responsabilidade de ser responsável, sério, levar na seriedade as coisas. Como fica o deputado que está no mandato, conversando com o presidente do hospital, com senhoras, com senhores, com jovens, diretores de hospitais, Santa Casas, diretor da APAE, do asilo, diretor do lar do idoso, vereadores, secretários municipais, prefeitos, vice-prefeitos, todas as pessoas, senhores, jovens, todos viajam a Brasília, pagam passagem cara para Brasília, para ir visitar o deputado federal que está no mandato para indicar as emendas. Aí vem o que está na outra função, entra no sistema, né, porque ele tem esse direito, então que saia da função, assuma, saia da dupla função. Dupla função. Ou quer ser ministro ou quer ser deputado, escolha. Aí ele quer ser ministro e quer ser deputado também.
Eu sou ministro, mas eu sou deputado também.
Afinal, escolha, ou é sim ou não, ou é um ou outro. Aí, ministro, um dia, sai do ministério correndo, vem lá, indica as emendas para onde ele quer. E como que fica, né, o parlamentar que conversou com as pessoas, que combinou com todo mundo, que destinou emenda? Como que fica aquele hospital lá do interior, que está com dificuldade financeira, que combinou com o deputado que está no mandato por lei, legalmente, com as prerrogativas de deputado federal? Como que fica? Como que fica aquele hospital lá do interior que voltou para casa com a esperança daquela emenda parlamentar? Como que fica? Como que fica aquele hospital, aquela Santa Casa que solicitou aquela emenda? É complicado, né? É preocupante, né? Então a gente lamenta, e a gente quer trazer ordem e progresso na política brasileira. Quer trazer seriedade, quer trazer segurança. Precisa corrigir algumas coisas na política brasileira. Porque discurso bonito, muitos têm. Conversa bonita, muitos têm. E eles vêm com discurso... Não, e o pior de tudo é a mente cauterizada de alguns políticos. Que eles vêm com a conversa, eles pregam a ética. Não, e agora estão pregando até Deus, né? A Bíblia, assim, eles vêm com a Bíblia na mão aqui, né? Oh, Senhor nosso Deus, né? E fazendo tudo diferente do que diz a Bíblia. Então é essas coisas que nós precisamos mostrar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ser coerente com aquilo que falamos. Ter posição. Aí nós somos éticos, né? E tem uns espertos na direita que eles atacam ferozmente a esquerda.
Esquerda não presta. A direita que é santa.
Ah, tá. Eu não gosto muito desse negócio. Para mim não existe. Tem nada de centro, centro-direita, centrão, esquerda, direita. Nada. Para mim é os bem-intencionados e os mal-intencionados. É os bem-intencionados e os mal-intencionados. Para mim, política é isso. Os que querem fazer as coisas certas e os que querem enganar. Ok? Acho que tem um recado, né? Até gostaria de dar esse recado importante aí dessa questão dos parlamentares aí. Muito importante. Até para esclarecer algumas coisas. Mas eu vou voltar a falar sobre esse assunto aí dos recursos parlamentares. Eu ainda vou voltar a falar uma live só sobre isso, que eu quero também esclarecer para todos aí, com o projeto de lei, né, que nós temos no Congresso Nacional. Tá bem, amigos? Muito obrigado pelo carinho. A Voz do Campo vai ficando por aqui, né? Nós precisamos levar conhecimento para as crianças brasileiras. Nós precisamos levar conhecimento para as crianças brasileiras. De onde vem o hambúrguer e de onde vem a pizza? As crianças precisam saber disso. Senão, ela come bacon e nem sabe de onde vem o bacon. Ela perguntar para 99% das crianças brasileiras de onde vem o bacon, ela não sabe que o bacon vem do suíno. E que o suíno precisa ser alimentado com raçãozinha, cuidado dele para ele ficar grande, para ele ir para o matadouro, abatedouro, frigorífico, para depois ele virar bacon na pizzaria, no hambúrguer. E eu gosto de um bacon frito. Eu até gosto do bacon, mas o cheirinho do bacon sendo fritado não tem coisa igual. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau. Ok?